Talking Songs. Três amigos, seis músicas, um podcast. Olá a todos, bem-vindos à segunda emissão do Talking Songs, onde três amigos trocam algumas músicas que vão ouvindo. Ainda estamos em fase experimental e tentaremos que o episódio de hoje seja mais breve. E por isso começamos de imediato com a proposta do Videira. Nuno, o que é que nos trazes hoje?
Boa noite, Jorge. Boa noite, Hugo. Hoje trago-vos para o primeiro tema um tema de um cantor neozelandês, o Jonathan Brie. Cantou em grupos como os de Brunettes e os Little Chief Records. Entrou em muitos álbuns da Princess Chelsea e em 2013 lançou-se a solo. Gravou 4 álbuns. O tema que vos trago é um tema do último álbum, de 2020, do After the Curtains Close. O tema chama-se Meadows in Bloom e conta com a participação da Britta Phillips.
Ok, parece bem. Então vamos ouvir.
Gostei muito. Onde é que tu apanhaste isto? Foi através dos
Epá, eu apanhei isto, eu vou dizer como é que eu apanhei isto. Apanhei isto através da Britta Phillips, foi ela que partilhou na página dela do Instagram e tive curiosidade em ver, depois como tinha a colaboração da Britta Phillips e como collector, tive que comprar o disco. Epá, e foi uma agradável surpresa. O disco é muito bom, todo ele é muito bom. É engraçado que eu nunca tinha ligado, mas eu já conhecia estes de Brunettes, porque eu tenho uma coletânea, uma compilação de tributo aos The Cure, que é o Just Like Heaven, em que eles fazem uma cover do Love Song. E tenho essa compilação porque também entra o Dean and Britta, com uma cover do Friday I'm in Love. Esta compilação é engraçada porque foi lançada pela American Laundromat Records, que também tem várias compilações, e uma delas é o Please Please Please, o tributo de Smith, onde o Wedding Present tem uma grande cover do Andy Glove. Uhum. E foi por intermédio da Britta Phillips que eu cheguei a este Jonathan Brie. É este último álbum de 2020, quando ele começou em 2013, e já tem 4 álbuns, todos eles são muito bons. Vale a pena ouvir. A primeira vez que ouvi isto, eu gosto muito da voz da Britta Phillips. Acho que tem uma voz mesmo... é linda, uma voz muito bonita. A primeira vez que ouvi isto fez-me lembrar a Isobel Campbell.
Sim, sim. Por acaso faz lembrar, faz.
Gentle Waves. Mas gosto muito do disco. Vale a pena vocês ouvirem este disco, o After the Curtain's Close. E os outros.
Eu tenho também mais notícias para ti, Alvideira. O meu gosto musical, se calhar, pode-se comparar aqui a uma autoestrada. Porque tem um limite de velocidade, certo?
Onde é que eu ouvi isso nos últimos dias?
Não pode ser rápido demais. Não sei, olha, mas é isto. Tem um limite de velocidade, não pode ser música demasiado rápida.
Rápida, mas também não pode ser muito lenta.
Mas não pode ser. Exatamente, também tem uma velocidade mínima. Epá, isto estava aqui um bocado abaixo do limiar, não é?
Okay.
Só mesmo então, em caso de acidente.
Então, portanto.
Low, depende, low está fora de questão, não é?
Está fora de questão, então, já estou a ver, pronto, ok.
Pronto, temos que arriscar esse, não podemos usar low nas próximas edições.
É assim, o álbum não é todo assim, tem outras músicas mais alegres, conta com muitas colaborações de vários artistas, entre elas a Brita Phillips, como ouvimos, e a Princess Chelsea também. Agora, eu gosto de música lenta.
Isto era uma provocaçãozinha.
Por isso, gostei muito do disco. Mas,
engraçado.
Mas ouça o disco. Vale.
Tenho que ouvir com atenção, claro que sim.
É engraçado, quando tu disseste que ias trazer-nos uma banda neozelandesa, eu de repente pensei que tu pudesses nos trazer os The Bats. Não sei se vocês conhecem os The Bats. Foi uma das bandas que esteve no alinhamento para este pod. Não conhecia, pá, uma banda dos anos 80, neozelandesa, aparentemente até são muito conhecidos por lá. Quando tu disseste que ias passar uma banda neozelandesa, eu pensei que era mais um daqueles nossos momentos de sincronismo.
Não, por acaso não, nem conheço, mas vou ouvir.
Mas afinal não. Ora bem, então, Hugo, o que é que tu nos trazes? Se calhar qualquer coisa mais rápida do que o Vida.
Trago rock and roll. 180 BPMs, não, estou a Eu hoje vou até às minhas duas bandas de eleição, já saberão certamente quem estou a falar, que são os Suede e os Blur, não passando necessariamente Suede e Blur. O primeiro guitarrista fundador dos Suede, Bernard Butler, tinha um disco preparado já há 5 anos, uma história que se iniciou em 2010 e que em 15 dias de 2014 ficou completada, uma aventura com a Catherine Ann Davis, também conhecida como a Hank Oress. Um disco que foi feito, toda a gente achou que era uma excelente ideia e de repente ninguém pegou naquilo para editar. E é estranho quando dois nomes com um largo currículo não conseguem ter interesse das editoras. Até que em 2019 o Pete Papheides, não sei como é que isto se diz, que resolveu criar uma editora para editar em vinil discos que nunca tinham tido esse formato, abordou o Bernard Butler, perguntou-lhe se ele tinha lá alguma coisa gira para editar, e ele mostrou-lhe este In Memory of My Feelings, e ele disse, não, bora lá gravar isso, gravar não, editar isso, e assim foi. Foi um dos grandes discos que eu ouvi no final do ano passado. Acabou por sair depois em 2020, e foi de facto um dos grandes discos. Vamos ouvir uma das músicas que eu mais gosto, The Patron Saint of the Lost Cause.
Mind on me, 'cause you're not forgiven. I am the pain.
Agradável surpresa, muito bom, muito bom.
Esta música traz, vem inclusivamente na edição em vinil, traz um 7 polegadas com uma versão deste tema só com o harmónio, epá, que é qualquer coisa de brutal, não é mesmo? Essa então tem mesmo que procurar e ouvir, porque depois tenho de ouvir, ouvir a versão original, ir ouvir aquela outra versão ainda dá mais, ainda traz mais para a canção.
Epá,
de uma versão do Live to Tell da Madonna, que também
essa é que eu tenho que ouvir.
Pá, não conhecia, só que o Bernard Butler parei do People Move On. Pá, não conheço grande parte, conheço o trabalho dele no Shwede, de resto, mais, um pouco mais. Sei que ele entra numa banda que são os Tellman, que foi o Jorge que me falou deles, não foste?
Sim. Eu falei nos Tellman, ele produz os Tellman, acho eu.
E também um single que eu tenho dos Flowers, uma banda inglesa também muito engraçada, uma rapariga a cantar, ele também.
Ele, desde que saiu do Suede, acho que tem feito colaborações com toda a. Tanto.
Tem tido uma carreira de produtor também de sucesso, e aliás nota-se a mão de produção excelente neste disco. O disco tem uma produção irrepreensível mesmo. Ouve-se tudo o que se tem que ouvir em cada momento. Está lá a alma toda que é preciso em cada tema. E foi brilhante, de facto, ter também recuperado aqui um bocadinho. Ele tem outros temas onde se nota mais a guitarra.
Sabes que esse é o meu sentimento com o Butler.
Quando ele foi buscar a Cherry, como é que era? Gibson, não é?
Pá, porque sempre que eu penso no Butler, pá, é a guitarra, e sempre que eu não a consigo ouvir no seu esplendor, pá, sabe-me sempre, tem sempre assim um sabor agridoce, não é? Mas sim, estava muito
bom. Mas este disco
Tu mostraste-me este disco, tu mandaste-me...
O tema é maravilhoso, eu o disco já tinha visto, eu vi também uma partilha qualquer no... No Instagram, possivelmente, ou no WhatsApp.
Sim, o falou-me disto. Eu fui ouvir, pá, gostei muito, mas lá está, falta-me as guitarras do Butler.
Falta a sujidade. O disco é muito limpo. Bem produzido. Não, acho que não é que seja de ser limpo e de não ter. Porque as coisas estão lá, se nós as quisermos descobrir, elas estão lá, não é mesmo?
A voz da Catarina é maravilhosa. Eu adorei a voz da menina.
Yeah.
O Butler, muito não bom. Esquecer daquele grande disco do Tim Booth com o Angelo Badalamenti, o Booth and Bad Angel.
É,
também participou?
Eu nunca gostei muito desse disco, acho-me sempre. Ok.
Mas eu gosto de disco.
Sim, eu sei que tu gostas, nunca foi um dos meus favoritos, não. Epá, o Butler, eu gosto muito dos Tears, o álbum que ele grava com o Brett Anderson, pá, acho que provavelmente o Suede. Adoro The Sound of Macalmanton Butler, é um dos meus discos de eleição. Tem uma das melhores músicas de sempre, pá, aquilo Don't Call It Soul, só com a guitarra acústica, mas com os lives elétricos no fim, pá, é um tema dos melhores que ele fez. Sim, pá, eu sabes que tu sabes que eu coloco o Butler um bocadinho ao lado do Johnny Marr. Para mim não há Sabes que o Johnny Marr foi o guitarrista dos anos 80, e eu, como já sou um filho dos 70, portanto só começo a ouvir no final dos 80 os Smiths, o Butler acaba por ser o meu guitarrista, é o meu Johnny Marr, já nos anos 90, e portanto eu coloco sempre no mesmo patamar.
A Catherine Ann Davis até dizia que as sessões de gravação, cada vez que ela ia para as sessões de gravação com o Bernard Butler, sentia-se como o Morris.
Sim, pá, ele é um dos melhores guitarristas.
Algumas ligações.
Muitas semelhanças. Vamos avançar. Se calhar eu agora dava-vos, porque eu também vou-vos falar de um guitarrista, se calhar pouco conhecido. Não está normalmente nos mesmos manuais, não aparece nos mesmos manuais do Johnny Marr, mas eu acho que é um dos guitarristas que teve uma grande influência no som indie dos anos, sobretudo dos anos 80, que é o Maurice DeBank. Não sei se vocês sabem quem é que eu estou a falar, o guitarrista dos Felt. Toda a gente sempre que pensa nos Felt pensa no Lawrence, né? Mas eu acho que os Felt era sobretudo o Maurice DeBank. Os Felt lançaram ao todo 10 álbuns na sua existência durante 10 anos. Aliás, era um desígnio do Lawrence, era precisamente fazerem 10 álbuns em 10 anos. Os Felt começam só com o Lawrence sozinho. Não sei se vocês alguma vez ouviram o primeiro single dos Felt, que é um tema chamado Index, que foi gravado totalmente caseiro, com ele a tocar na guitarra sozinho no quarto. É seguramente dos piores singles que eu alguma vez ouvi na minha vida. É aterrador. Que ele conseguiu fazer 500 cópias daquilo, e a Rough Trade até pegou no single e vendeu-lhe parte das cópias. É provavelmente um dos piores singles de sempre. Eu convido-vos a ouvir. Eu não vou passar isto hoje aqui. Era demasiado mal.
Obrigado.
Sim. Mas decidi. Eu não sou um grande fã. Os Felt, gosto muito de algumas coisas, não gosto de tudo. Decidi trazer-vos um tema do segundo álbum, o Splendor of Fear, de 84. É um álbum que é praticamente instrumental, também acho que só tem 6 músicas, mas tem 2 faixas cantadas, e uma delas é esta grandiosa The World as Soft as Lace, que é provavelmente um dos momentos mais altos dos Felt. Então vou passar-vos então esta The World as Soft as Lace para recordar os Felt. E então?
Muito, muito bom.
Está, né?
Epá, eu sou suspeito porque eu gosto muito de Felt. Qualquer música dos Felt que tu colocasses, eu iria gostar.
Mesmo os instrumentais, Videira?
Mesmo os instrumentais. Mesmo os instrumentais. Eu tenho todos os discos dos Felt. Eles foram reeditados e pela Cherry Records e eu acabei por os comprar todos. Na altura, quando saíram, não, acho que nem ouvia Felt, possivelmente.
Sim, e os álbuns originais dos Felt são raríssimos.
Então, difícil, eu acabei por comprar todos e gosto muito de Felt. Assim como também tenho o álbum do Boris D. Bank em vinil. Também tenho. A única coisa que eu não tenho, que eu gostava, não tenho nada dos Denny, mas gostava, por exemplo, de ter o álbum que foi reeditado dos Go Kart Mozart. Também gosto muito do álbum, com o Lawrence, mas esse ainda não comprei.
Eu acho o Lawrence, as letras são muito boas, mas a voz e a maneira de cantar
influenciou inclusivamente muito do pop alternativo que se fez cá em Portugal nos anos 80.
Tu ouves os álbuns dos Felt e é a música moderna portuguesa dos anos 80.
Exatamente.
Isso. A produção, as guitarras, a voz, a maneira de cantar, o style é todo Felt. Por isso é que muito, muito poucas vezes os Felt aparecem como aquelas bandas de eleição, de influência, e eu acho que ainda falta dar o devido valor a tudo aquilo que os Felt deram à pop. Eu conheci os Felt, eu sou suspeito, porque eu conheci os Felt através dos Bell & Sebastian. Não, nunca lhes tinha ligado nenhuma antes dos Bell & Sebastian, e só começo a ouvir realmente porque o Stuart acabou por trazê-los como uma das principais influências da banda. E eu não gosto de tudo, não gosto de alguns instrumentais, mas tudo aquilo que é cantado, gosto, acho que são, e esta do World of Soft as Lace é um hino.
Eu acho que os Felt pecam precisamente pelo que estás a dizer. Têm muitos temas instrumentais e poucos temas vocalizados, o que é pena.
Porque a banda era, o som era realmente o Maurice, porque os outros, o Lawrence não sabia tocar guitarra. Aliás, tu ouves o Index, o tal primeiro single dos Felt, ainda antes do Maurice entrar na banda. E é aterrador, eles não sabiam tocar um único instrumento, portanto, foi tudo ensinado pelo Maurice D. Bank, que eles nunca se deram muito bem, até porque, já não sei, mas acho que ele até era autista, o Maurice D. Bank até era autista, e eles nunca se deram, eles nunca tiveram uma relação muito fácil, mas realmente deixaram. A fase deles da Cherry Red é muito boa. Se tu reparares, Videira, eles têm muitas semelhanças sonoras nos álbuns da Cherry Red com os Monochrome 7 da mesma altura. Aliás, a sonoridade é muito parecida. E é isto que eu dizia. Eu ia terminar precisamente com. Porque isto faz lembrar muito o som de bandas portuguesas da mesma era. E não vejo muitas vezes os Felt a serem mencionados neste hall de influências. Ok, acho que já demos a primeira volta, não é?
Demos.
E agora, então, continuamos.
Uma ficha, mais uma voltinha.
Mais uma volta, voltávamos a ti, Nuno. O que é que trazes para a segunda parte?
Então, terminámos a primeira volta e parece que chegou outra vez a minha vez. Desta vez trago-vos uma banda da Escócia, os Balvoy, que iniciaram a sua atividade em 1993 e até 2001 gravaram vários EPs, que mais tarde compilaram numa coletânea em 2001, que se chama Club Hunters. Tem 5 álbuns, é uma banda que já tem algum traquejo. Penso que estarão a gravar o 6º álbum. Foi uma banda muito querida do John Peel, que gravaram várias BBC Sessions. A música que vos trago é do primeiro álbum, um álbum de 2002, que é o A Guide for the Daylight Hours. E já que não posso trazer músicas grandes, resolvi trazer uma música de título enorme. Vamos lá ver se eu não me engano. Where do the nights of sleep go to when they do not come to me? Portanto, vamos ficar então com este tema do primeiro álbum dos Balvoy da Escócia.
In the desert, who's squatting naked on the ground and eating something. And the poet adventurer who finds him asks him what it is that he's eating and what it tastes like. And the creature looks at him and says, "It's my heart, and it tastes bitter, but I like it because it tastes bitter and because it's my heart."
To sleep go to when they do not come to me, when they do not come to me.
Finito.
Brutal, adorei. E não conhecia.
Eu conheci estes gajos, eu também não conhecia. Eu só conheci estes gajos em 2019, penso eu. Ou 2020, até início de 2020, possivelmente. Por uma partilha
eu conheci
também,
só no início de 2021.
Pois, opa, por uma partilha numa página que eu sou elemento no Facebook de coisas relacionadas com os Luna, com os Galaxy, e parece que estes Ballboy, parece não, é certo que estes Ballboy no segundo álbum de Search My Father War and Other Stories tem uma cover dos Galaxy do Telmo e alguém partilhou. Epá, eu gostei muito do tema da cover. Epá, e depois fui descobrir isto. Epá, e adoro estes gajos. E tem uma grande
eu não conhecia também.
E eu escolhi este tema. Qualquer álbum deles é maravilhoso para mim, na minha opinião. Mas escolhi este tema porque gosto deste tema, mas escolhi este álbum por uma particularidade. Um pouco para ficar o outro, mas para ir um pouco de encontro. contra os gostos do Hugo também.
Eu sei o que é que tu vais dizer.
O Zap, é que o artwork deste primeiro disco é do David Shrieger, que para além de autor de vários livros, foi quem também produziu o vídeo do Good Song dos Blur.
É.
Do Tim Taylor.
É verdade. Eu por acaso também fui aqui investigar um instantinho e cheguei a essa ligação. Foi quem desenhou a cover do single e dirigiu o vídeo. Animou, fez a animação.
Exatamente. É engraçado que este David Shrigley também tem um álbum. Ele, para além de escritor e artista plástico, etc. Portanto, ele fez uma série de letras que deu a vários artistas para cantarem e depois gravou um álbum em 2007. Eu não conheço o álbum, descobri isto a preparar a sessão de hoje. O álbum é o Worried Noodles, onde cantam pessoas como o David Byrne, os Franz Ferdinand, Grizzly Bear, entre outros. Tudo com letras dele. Foi ele também que desenhou a capa e produziu o disco. É engraçado, é interessante. E é isto, gostaram então?
Muito bem. Epá, eu gostei, eu não conhecia também. Primeira vez que eu vi.
Vou procurar.
Provável o Tell Me, lembro-me dessa compilação, mas não me recordo de nada destes Ball Boy, nome próprio. Não tenho ideia, gostei muito. Muito bom, também vou dar uma olhadela.
Isto seria a ligação perfeita para a música que eu escolhi se o Graham Coxon estivesse nos Blur quando os Blur fizeram esse single e não está.
Se calhar até é melhor a provocação.
O Graham Coxon é quem vamos ouvir a seguir e não está aí. O David Shrigley fez esta cena para o disco de 2003 dos Blur, uma fase menos boa do Graham, que resolveu abandonar os Blur e, entretanto, voltou. Gostam todos muito bem. Mas não é de Blur que eu vou falar. A música que eu vos vou mostrar tem uma história espetacular, porque faz parte de uma banda sonora que o Graham Coxon fez para uma série do Netflix, que é o I'm Not Okay With You. A certa altura, na série, aparece um dos personagens a ouvir um disco de uma banda. Essa banda é uma banda fictícia e essa banda é o Graham Coxon e uma miúda de 16 anos. Mas uma miúda de 16 anos que canta, o Graham Coxon presume que tenha gravado todos os instrumentos. A banda fictícia, se calhar é a vingança do Graham Coxon para o Damon Albarn, para os seus Gorillaz, é os Blood Witch, e a música que vamos ouvir chama-se Hey Little Girl.
Girl, I'm
Hugo, é pena tu só teres mostrado isto agora que eu dei baixa do Netflix. Devias-me ter mostrado isto há uma semana, que assim dava tempo ainda a ver esta série.
A ver a série?
Posso... Entretanto, já fui procurar o nome da menina, e é a Tatiana Richou, que acho que inclusivamente está a preparar o disco a solo. Portanto, se calhar, com base naquilo que mostra aqui, se calhar pode ser também uma carreira interessante a seguir. A piada é que o Coxon foi-lhe pedido que fizesse só um tema, no fundo, para ilustrar lá esse momento no episódio da série, e provavelmente não tinha mais nada para fazer, ele acabou por fazer um disco inteiro. Criou a história sobre a banda e tudo mais.
Engraçado.
Posso dizer que foi um dos meus discos do ano passado. Não é que tenha ouvido tudo o que havia para ouvir e que pudesse então escolher este como dos melhores, mas realmente foi um dos meus discos do ano passado.
O álbum está no Spotify.
A ligação aos sons que o Graham Coxon gostava quando era mais puro é óbvio. Epá, e parece um disco dos Jesus and Mary Chain.
Sim. Estou a ver que o Graham também é um avançado da Netflix. O Graham fez a banda sonora para o The End of the Fucking World, para esta série de Netflix. Para as duas, para a primeira e para a segunda.
E os produtores são os mesmos, daí o convite também para fazer a banda sonora deste.
Estou a ver.
Ele também assina a banda sonora. Isto aqui acaba por ser um projeto para além da banda sonora, mas ele também assina a banda sonora do I'm Not Okay With This.
Muito bom. Portanto, não vou ver a série, mas vou ouvir o álbum.
Ambas as séries são adaptações de cómics, de banda desenhada.
O The End of the World.
A série é muito boa e o disco poderemos até depois falar em off, mas acho que é... Vais adorar,
às vezes. Acho que sim, pá. Aquilo que ouvi agora, por isso é que eu já te perguntei se isto estava no Spotify, já pôr a rodar para a semana, já te digo qualquer coisa. Pareceu muito bom, não conhecia, não fazia ideia. Portanto, não sigo assim muito o trabalho do Coxon.
Também não.
A espaço, mas pareceu muito, muito bom. Olha, passemos então, que isto já vai longo. Acho que vai ser a última música, não é?
Sim.
Opa, trago-vos os californianos à Lala. Não sei se vocês costumam ouvir isso. Pá, é uma banda que formaram-se já em 2008, 2007, já não sei bem. São um produto da famosa Amoeba Records, em Los Angeles. Pelo menos dois ou três membros da banda trabalhavam nesta loja de discos. Eu não sei se vocês costumam ver o What's in My Bag, que é um programa da Amoeba, que, portanto, leva lá bandas à loja e faz com que elas selecionem uma série de discos enquanto lá estão.
Vi o Paul Weller a fazer isso.
Por acaso eu sigo esses episódios e é uma das minhas fontes de apanhar coisas diferentes. Epá, eu sigo esta banda já, os Al Al Al, desde 2012, quando eles lançaram o primeiro álbum. Tem um som muito East Coast, da Califórnia, um som muito quente, um bocadinho surf rock, horrível, quase a puxar ali um psicadelismo, um garage rock dos anos 60. Tem guitarras com aquele twang, com reverb e delay que eu gosto muito. Lembra-me muito os Zombies. E eles têm três álbuns com este tipo de sonoridade, com o pó do deserto e o cheiro à maresia californiana. Mas curiosamente, o último álbum, que é de 2019, o LAHS, é bastante diferente. A sonoridade já é um bocadinho diferente, pá, porque obviamente também andaram em extensas digressões por diversas paragens, entre as quais Portugal. Eu, por acaso, nunca vi esta banda. É uma das bandas que me tenho por nunca ter visto ao vivo, nem em Paredes de Cor, eu as vi ao vivo. Mas neste último álbum eles foram para novos horizontes sonoros, um bocadinho menos óbvios, mais multiculturais. E um dos exemplos dessa multiculturalidade que eles decidiram abraçar neste álbum é a música que eu vos trago, que foi single de avanço deste álbum, é o Prazer em Te Conhecer, que é cantado em português com um ligeiro sotaque brasileiro. E eu acho esta música excelente. É a minha proposta dos Al 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 para vocês. Conhecias isto? Conheces este álbum?
Os Alalás, eu conheço superficialmente. Já tenho ouvido algumas coisas esporádicas, mas não lhes dei assim a atenção.
Vale a pena.
Acredito que sim.
Passares por ele. Este álbum é um bocadinho diferente dos anteriores. Eles também têm um EP com covers. Eu lembrei-me dos Alalás, curiosamente, no último pod. Eu ouço regularmente, mas no último pod com a versão dos Television.
Os Television.
Sim, do Luna, porque os Alalás também têm uma versão dos Television.
Tem, do Hard on Love.
E foi por causa desse disco do pod, trouxeste, Videira, que eu, durante este tempo, andei a ouvir outra vez Alalás, viu lá? É uma banda que eu volto recorrentemente. Mas desta última vez foi precisamente por causa dessa ligação aos Television. E este álbum é muito engraçado, porque tem uma música em espanhol, que também curiosamente fala em prazer. A música chama-se Pleasure, mas é cantada em espanhol. Tem uma música em japonês.
Dizem
Sim, dizem eles. Eu a primeira vez que ouvi essa música estava muito intrigado, pá, porque que este gajo está a cantar, eu não consigo perceber nada, assim. Isto não é espanhol, isto não é brasileiro, e depois fui ver e realmente era supostamente japonês.
Os gajos devem ter alguma ligação a Portugal, pelo menos um dos elementos.
O baterista tem nome português.
O Mateu David Correia é português, não é?
Pois, o nome é português, mas olha que
é
eu nunca
português.
Soube se ele é português, pois, ou se ele é brasileiro.
Não
consigo, se tem...
Também não consigo descobrir. Mas pá, o apelido é português.
Sim, sim. E é ele que canta, esta música, o prazer em te conhecer.
Pois, estás a ver.
É ele que canta.
Exatamente.
Epá, eu tenho muita pena de nunca ter visto os Alalazes. Eles já cá tiveram umas 3 ou 4 vezes, já perdi a conta, mas é um azar, nunca consigo ver esta banda.
Tiveram quando? Não sabes?
Nunca tiveram no Paredes de Cor. E Paredes de Cor é o sítio ideal para ver os Alalazes, sobretudo assim no final de tarde. Nunca me imaginaria ver os Alalazes num concerto à noite. Acho que no final de tarde assim, em sua mente, com muito calor, era naquele anfiteatro do Paredes, acho que era o sítio mais ideal para ver esta banda, tá, mas nunca se proporcionou.
Não sei, mas... quando é que eles estiveram cá, às tantas até já vi tanta coisa cá.
Não,
a última
eu sei,
vez que estiveram cá foi em 2015.
Não, eles vieram cá já, eu acho que eles vieram apresentar este álbum em 2019. Eu tenho a ideia de as terem vindo, não sei se foi daquele conjunto de concertos em Lisboa, em vários sítios, agora falha-me o nome, mas eles estiveram cá, é uma questão de procurar, mas gosto muito. Tá, sabes, os Alalás estiveram um bocadinho na boca do mundo aqui há uns anos por causa daqueles atentados na Europa, eles tiveram um concerto cancelado. Já não me lembro, na Holanda, uma coisa assim qualquer.
Então, eles tiveram em 2019 no Lisboa, óbvio.
Exatamente. E foi a apresentar 2020. Este álbum. Eu lembro-me de ver os cartazes que tinham a capa do disco.
E em 2017 no Music Box. Em 2015, Paredes de Cor.
Paredes de Cor, exatamente. Ok, foi a minha proposta. Mais uma vez, gostei muito de estar este bocadinho convosco. Vamos ver se rapidamente fazemos a terceira edição. Para mim foi um prazer.
Depois de passar a difícil pressão do segundo álbum, estamos prontos.
Olha, por acaso em 2015 estive em Paredes de Cor, mas não os vi. Eles tocaram no dia 21, tocaram com os do War on Drugs e o Mark Lanegan, mas eu só estive no dia 19, no primeiro dia, para ver os Slow Live.
Já percebi porque é que eu não fui a Paredes de Cor. Isso aí.
Primeiro os TV on the Radio e o Slow Live, no primeiro dia. Até foi aquele dia mais curto, foi mesmo o primeiro dia. E só fui mesmo um dia, fui e vi, e então não vi este dia. Aliás, eu conto-se pelos dedos de uma mão os festivais que vi os dias completos. Geralmente só vou um dia.
Sim, sim. Mas, não, já não és festivaleiro o suficiente.
Não tenho pedalada para isso.
Voltamos à conversa do primeiro episódio do elitismo.
Bem. Pessoal,
ok, olha, pessoal, obrigado. Foi bom.
Muito obrigado.
Grande abraço.
Por terem ouvido mais uma edição do Talking Songs e até à próxima.
Fica desde já o mote que na próxima edição, que seguramente deve ser agora para o final do mês, não sei, ainda temos que combinar, mas trarei dois temas da mesma banda. E é uma banda feminina. É uma coisa que eu gosto muito e que ando a ouvir muito, e estou ansioso pelo álbum que vai chegar agora no final do mês, o novo álbum da banda, e portanto será essa a minha. Fica desde já não tenho que perder tempo a pensar nisso. Já fica, está meio trabalho feito já.
E eu tenho que ver se escolho então aqui umas mais rápidas.
Sim, senhor. Até à próxima.
Grande abraço.
Um abraço, adeus. Até à próxima, rapazes.